Olá, sejam bem-vindos ao AvasCast, o podcast do programa Avas da Faculdade de Medicina da UFMG, que traz informação em saúde. Meu nome é Gabriela Costalonga.
E eu sou Fernanda Torres.
Somos estudantes de medicina da UFMG. Nessa edição, vamos falar sobre a síndrome pós-Covid-19.
As discussões sobre as sequelas da infecção pelo novo coronavírus se tornaram muito frequentes nos últimos meses. A possível persistência da perda de olfato já é bem comentada entre a população, mas um estudo italiano recente encontrou que, dentre os pacientes acompanhados que se recuperaram da Covid-19, 87,4% reportaram a persistência de pelo menos um sintoma, sendo principalmente fadiga e dispneia. Portanto, para esclarecer algumas das principais dúvidas sobre esse tema, convidamos o professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Arnaldo Santos Leite.
Olá, doutor Arnaldo. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Gostaria de começar nossa discussão perguntando o que significa a síndrome pós-Covid e quais são as suas principais características.
Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, parabenizar vocês pela iniciativa em debater tema tão relevante para o momento em que estamos vivendo. Respondendo a sua pergunta, a chamada síndrome pós-Covid envolve uma série de sinais e sintomas que podem acometer a pessoa que foi infectada e que passou pela fase aguda da Covid-19. A síndrome pós-Covid caracteriza-se pela presença de sintomas que surgem ainda na fase aguda ou depois da mesma, mas que persistem por mais de 12 semanas após o início da doença. Tais sintomas não podem ser explicados por outro diagnóstico que não a Covid. Os sintomas relatados mais comumente são fadiga, falta de ar, dor torácica e tosse. Dor de cabeça, dores nas articulações, insônia, ansiedade, mialgia, diarreia, dificuldades na concentração e alterações de memória são também relatados. Lembro que sintomas que se mantêm por até 4 semanas após o início da doença devem ser reportados como sintomas ainda de fase aguda, mas não sintomas pós-Covid, uma vez que a síndrome é definida como sintomas que se mantêm após 12 semanas do início da doença.
A anosmia, ou seja, a perda de olfato, tem sido o sintoma persistente mais conhecido entre a população. Sabemos que o nervo olfatório é uma extensão do cérebro humano. Há alguma evidência de riscos a médio e longo prazo da manutenção desse sintoma?
Ainda não é muito bem conhecido o mecanismo pelo qual a pessoa com Covid apresenta alterações do olfato e do paladar, mas provavelmente é decorrente de inflamação provocada pelo agente viral diretamente ao epitélio nasal e da boca. A maioria dos pacientes recuperam tais alterações do olfato e do paladar após um mês do início da doença, mas alguns estudos mostram de fato a persistência de sintomas em alguns pacientes por mais tempo. Parece que aqueles pacientes que têm apenas redução do olfato e do paladar, sem perder totalmente estes sentidos, se recuperam mais rapidamente. Da mesma forma, parece que homens também se recuperam mais rapidamente quando comparados com mulheres. Sabemos já de antemão que na fase aguda da doença, a presença de alterações no paladar e no olfato, embora sejam sintomas que incomodam e preocupam demais as pessoas, não representa sinais de maior gravidade da doença e nem se associa a pior prognóstico. Agora, o significado da persistência de tais sintomas no longo prazo, fazendo parte inclusive da síndrome pós-Covid, ainda não está bem estabelecido. Ainda não se sabe se a persistência de alterações do paladar e do olfato pode significar uma sequela definitiva da doença ou representar risco de pior evolução no longo prazo.
Pessoas idosas, obesas e com comorbidades, inclusive diabéticos, são considerados grupos de risco para agravamento da infecção pelo novo coronavírus. Essas pessoas também estão mais vulneráveis à síndrome pós-Covid? Existe algum grupo de risco já conhecido para essas sequelas mais persistentes?
De fato, tal associação pode ser estabelecida. A recuperação completa dos sintomas da Covid demora mais em pacientes que foram hospitalizados e em pessoas mais velhas. Também, em pessoas que têm comorbidades, a resolução dos sintomas pode demorar mais tempo. A melhora dos sintomas vai demorar mais naqueles pacientes que tiveram formas mais graves da doença, enquanto aqueles pacientes com formas leves de Covid se recuperam em até 2 semanas, pacientes com formas mais graves podem persistir com sintomas por 3 meses ou mais. Em um grande estudo, com uma análise de cerca de 1.700 pessoas que foram internadas com Covid, a maioria delas ainda apresentavam pelo menos algum sintoma após 6 meses do início da doença. Fadiga, fraqueza muscular eram os sintomas mais frequentes, mas as pessoas também queixavam de insônia, ansiedade e depressão. Aqueles pacientes que necessitaram internação em CTI, em especial aqueles que necessitaram intubação e ventilação artificial prolongada, podem desenvolver formas mais expressivas da síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid pode se sobrepor à já bem conhecida e descrita síndrome pós-terapia intensiva, que é aquela síndrome caracterizada por um conjunto de sintomas denotando incapacidades funcionais, cognitivas e psicossociais que muitas vezes afetam também os familiares do paciente, prejudicando até mesmo sua vida social.
Doutor Arnaldo, alguns estudos já identificaram o desenvolvimento de diabetes pós-Covid e de complicações dessa comorbidade em alguns pacientes. O que se sabe sobre esse assunto até agora?
O diabetes é uma das comorbidades que traz risco de evolução para formas mais graves da Covid, uma vez que a pessoa seja infectada. Como já dissemos antes, assim como ocorre com outras comorbidades, o paciente com diabetes tem mais risco de desenvolver a síndrome pós-Covid. Outra coisa, pacientes com diabetes e que faziam controle apenas com a dieta ou utilizavam medicamentos mais leves durante a Covid ou após a Covid podem passar a exigir mais medicamentos e muitas vezes passam a necessitar o uso de insulina. Alguns pacientes que tinham alguma tendência a diabetes ou apresentavam o chamado pré-diabetes agravam seu quadro durante a Covid. Lembrar que o tratamento daqueles pacientes hospitalizados que necessitam oxigênio suplementar é indicado o uso de corticoide durante o tratamento hospitalar. Esse medicamento pode aumentar os níveis de glicemia. Com isso, o paciente passa a exigir doses mais altas de medicamentos, inclusive da própria insulina.
E existe alguma forma de prevenção das complicações após a infecção?
A síndrome pós-Covid, assim como a síndrome pós-terapia intensiva, pode ser de uma certa forma prevenida ou ao menos mitigada. Sabe-se que vários sintomas decorrentes de uma internação prolongada, como por exemplo fraqueza muscular e fadiga, são agravados pelo emprego de medicamentos necessários durante o tratamento da fase aguda da doença. Pacientes submetidos à ventilação artificial necessitam medicamentos sedativos, bloqueadores neuromusculares, drogas que podem agravar a fraqueza muscular após a alta hospitalar. Então, o uso criterioso desses medicamentos, nas menores doses possíveis, minimiza as complicações no médio e longo prazos. Além disso, reabilitação precoce, iniciada ainda durante a internação, vai reduzir tal complicação. Ressalta-se o papel do suporte psicológico ao paciente durante a internação, o que poderá reduzir a incidência de transtornos no longo prazo, como ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. O tratamento adequado das complicações na fase aguda da Covid, como o tratamento de pneumonia, de outras eventuais infecções bacterianas e o tratamento adequado de eventos trombembólicos, também vão reduzir o surgimento de sintomas, na chamada síndrome pós-Covid. Pode-se dizer, portanto, que o processo de recuperação dos pacientes com Covid é ato contínuo. Deve ser iniciado precocemente, durante a fase aguda, com rastreio para detecção e introdução de tratamento das complicações, assim como o manejo dos sintomas mais persistentes, com atenção na reabilitação precoce. Assim, a orientação de práticas de atividades físicas e incentivo a uma dieta saudável, evitando o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas. Então, aspecto importante a ser enfatizado é a retomada da atividade física, que deve ser paulatina, iniciando-se com exercícios de baixa intensidade, com incremento gradual durante as semanas subsequentes. Tudo isso vai permitir uma evolução favorável do paciente.
Professor Arnaldo, nós sabemos pela literatura que quase um terço dos trabalhadores da saúde não retornaram ao trabalho após contraírem Covid-19. Quais são os impactos da síndrome pós-Covid que dificultam a retomada do trabalho desses profissionais?
Verdade. Temos observado o difícil retorno às atividades de diversos profissionais, não apenas da área de saúde. Sabemos do impacto da doença nos profissionais de saúde ao serem cometidos pela mesma doença que tanto sobrecarregou suas atividades nos últimos meses, é de se imaginar o difícil retorno ao trabalho. Isso fica mais impactante para aqueles indivíduos que ainda apresentam sintomas, que se iniciaram na fase aguda da doença, mas que ainda persistem, caracterizando, portanto, a síndrome pós-Covid. Um estudo sueco que avaliou cerca de 300 trabalhadores da área de saúde que apresentaram Covid em formas leves ou moderadas, ou seja, não apresentaram a forma grave da doença, em 26% deles ainda existia pelo menos um sintoma importante, mesmo 2 meses após o início da doença. Vários profissionais relataram interferência de tais sintomas no trabalho e até mesmo prejudicando as suas relações sociais e repercutindo na sua vida pessoal. Por isso, depois da fase aguda da doença, nós temos que encorajar os pacientes a reassumirem suas atividades habituais, obviamente na medida da tolerância. A maioria dos pacientes, em especial aqueles que apresentaram formas leves e moderadas da doença, terão seus sintomas resolvidos em poucas semanas após o início do quadro.
Doutor Arnaldo, sabemos que a pandemia e a própria infecção por Covid-19 pode impactar no desenvolvimento e agravamento de doenças psiquiátricas, como depressão e a ansiedade. Esse impacto faz parte da síndrome pós-Covid?
De fato, assim como aqueles pacientes que passaram por internações prolongadas por outras doenças, é frequente o relato de alterações cognitivas, problemas de memória, dificuldades na concentração e esquecimento. Sempre é necessário investigar e diagnosticar sintomas relacionados à ansiedade e depressão. Tem sido relatado nesses indivíduos sintomas compatíveis com estresse pós-traumático. Atenção especial deve ser dada a mudanças no estado de humor, sinais de ansiedade, sensações de medo, insegurança e reações emocionais exageradas a eventos minimamente estressantes. Muitas das vezes, o paciente deve ser encaminhado a serviços de atenção à saúde mental, com atendimento por profissionais adequados, que pode envolver especialistas em psicologia, psiquiatria, terapia ocupacional e assistência social.
Muito obrigada, doutor Arnaldo, pela participação e esclarecimentos. O programa de hoje termina aqui. Agradecemos a participação do professor Arnaldo Santos Leite. Para mais informações sobre saúde de qualidade, escute nossos outros episódios.
Basta acessar o site medicina.ufmg.br/avascast e o nosso Instagram, @avas21.medufmg, para acompanhar as nossas postagens. Nos aplicativos de podcasts, você pode assinar o nosso perfil e ficar sabendo sempre que tiver um episódio novo. Não se esqueça também de compartilhar com os amigos e os familiares.
Esta edição foi produzida por Cristiana Afonso, Diogo Camino, Elke do Vale, Gabriela Costa Longa e Fernando Torres, com coordenação do professor Marco Túlio Sintra e da professora Rosália Torres e da Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Até a próxima!